Amém.
Deus abençoe, tenham todos um bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos continuar a nossa luta. Continuar a nossa guerra, né, Suzy? Tudo bom, Camila? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16. De manhã é uma das melhores reuniões. De manhã é a reunião que a gente mais aproveita, porque tem menos gente, tem menos barulho, o pessoal está cansado, né? Acordou agora, está assim ainda, né? Mais tranquilo, né? Parece que os demônios estão os demônios estão ainda meio dormindo ainda, né? Tem demônio que acorda cedo, né? Mas amém. Abrindo aí a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, vamos ler. A partir do versículo 1, depois em algum lugar nós vamos parar para explicar. Mateus capítulo 16, versículo 1. Amém? Todo mundo pronto, firme? Então vamos lá, abra sua Bíblia. É bom você acompanhar para você ver onde é que está escrito, por que a gente está falando. Todos deviam estar com a Bíblia aberta. É importante demais, Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aí você inverte a frase. Quem de mim não se alimenta, né? Então, quando tem pessoas que às vezes têm vontade, gostaria muito de viver para Deus. Ou de conhecer a Deus, ou de se aproximar de Deus, mas ele não se alimenta de Deus. A árvore da vida, o pão que desceu do céu, nós precisamos de alimentar esse pão, temos que comer do fruto dessa árvore. Não tem jeito, você não vai entender, não vai viver para Deus, você não vai compreender as coisas, você vai acabar se escandalizando. E qual é o problema? É a falta de alimento. Não se alimenta de Deus, não pode jamais viver para Deus, certo? Quer dizer, você vai viver, você vai levar uma vida individual, separada, porque você não come da árvore da vida, não come do pão que desceu do céu exatamente para nos ajudar. É fundamental que a pessoa esteja meditando, que esteja em comunhão. Por isso que não é um fruto só na árvore, são vários frutos. Dificilmente você vai ver uma árvore com um fruto. Não, normalmente a árvore tem mais de um fruto. Não é? Tem Você vai pegar uns maiores, outros menores. Tem uns que estão verdes. Aí você não come o verde. Tá certo? Você tem coisa que você não entende. Aquilo que você não entende, o que, que você faz? Você não pode comer o fruto verde. Você não entende, passa. Passa. Deixa uma hora, você vai entender. Quando você entender, é porque o fruto está na hora de ser colhido. Nós vamos comer aquilo que já está, né? Na árvore tem fruto maduro, tem fruto de vez, tem fruto verde, e cada fruto na sua hora, no seu momento. Tem coisa que a gente não entende. Então passa, deixa passar, né? Muitas coisas as pessoas perguntam para mim como se eu tivesse que responder todas. Eu sinceramente eu não entendo ainda. Eu não sei. Então lê, por favor, a partir do versículo 1.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes de que não vos falei a respeito do pão, mas não que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Amém. Vamos parar aí, depois nós continuamos. Então, vocês percebem o seguinte, nós percebemos o seguinte, que era Jesus e algumas pessoas, aqui no caso, os discípulos, os apóstolos, mas tinha mais gente, não era só os 12. Os 12 eram aqueles que estavam mais perto, que tinha coragem de perguntar para ele. Porque muita gente que acompanhava não tinha coragem de perguntar. Mas os que estavam mais perto, os que acompanhavam ele de perto, tinha coragem de perguntar. E interessante que a gente observa aqui que as perguntas, às vezes são as mesmas perguntas que nós fazemos hoje. A mesma dificuldade que nós encontramos hoje, eles tinham, desde aquele tempo. Então, acompanhando Jesus de perto, aqueles que tinham coragem de perguntar, queriam saber, que é o que nós também, nós estamos sempre querendo saber, né? Coisas que às vezes não é para a gente saber agora. Ou então coisas que não serão reveladas. Coisas que não serão reveladas. Ele falou, essa geração má, né? Geração má e adúltera. Interessante a gente observar esses detalhes. Quando ele falou essa geração má e adúltera, ele nivelou todo mundo, colocou todo mundo nessa mesma situação. Vocês são maus. Vocês são adúlteros. Se os discípulos parassem um pouquinho para pensar, poderia gritar logo. Eu sou mau também? Eu sou mau também? É mau também. Eu sou mau, você é mau, nós somos maus, vós sois mais, né? E assim, nós somos maus, você é mau, né? Ou não é? Então, é só, a gente é má, a gente é mau, nós não somos bons. Se nós fôssemos bons, nós não estaríamos aqui nos árvores de salvação, estaria com eles lá no céu. Nós estamos aqui na Terra exatamente por quê? Porque nós somos maus. Nós somos uma raça, uma espécie contaminada pela maldade. Então, nós somos maus. Uma hora é um, outra hora é outro. Uma hora é um, outra hora é outro. Que faz a maldade. Não existe uma pessoa que não seja má. Se ela não fosse má, ela não haveria necessidade de regeneração, não haveria necessidade de nascer de novo, porque ela já é boa, né? Agora, o maior problema é que a gente, ninguém admite ser mal. Acha que o outro é mal. Aponta sempre a maldade nos outros. Vê sempre o mal nos outros. É o irmão que vê o mal no outro irmão. Né? É a mãe que vê o mal no filho. O filho que vê o mal na mãe. No pai, etc. E não reconhece. Então é isso que ele falou. Olha, esse é o fermento. Esse é o maior problema. Porque o fermento é uma coisa que você não vê. Esse é o fermento dos fariseus, porque os fariseus, por isso é que às vezes a gente chama a pessoa, fulano é fariseu, né? Porque os fariseus eram assim, eles iam fazer orações, orações deles eram longas, bonitas, bem feitas, mas sempre metendo o pau nos outros, falando mal dos outros. Eles eram impecáveis, eles eram sem defeito. Esse mal é um dos piores que existe, que é essa doutrina dos fariseus, certo? Eles se consideravam santos mais do que os outros. Eles não eram pecadores. Então, na oração ficava bem claro que eles diziam, ah, Paulo Júnior, pecador, coitado do Júnior, é pecador, o Ender é pecador, agora eu, o senhor pode olhar, o senhor vê que eu não tenho pecado. Quem que não tem pecado? Quem que não tem defeito? Porque se não tivesse, vou voltar, né, já falei, mas vou voltar a dizer, se nós não tivéssemos defeito, não tivéssemos pecado, nós não estaríamos aqui, gente. A gente está aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra, para quê? Para quê? Nos dias da nossa carne. Deus deu, estabeleceu, que dia que nós pregamos isso? Aonde é que está escrito? Em Atos. Atos 14 a 17. Deus estabeleceu o limite da nossa habitação. Você tem um espírito dentro de você que a obra que está sendo realizada é, não é na sua carne, não. A obra que está sendo realizada é no seu espírito. O trabalho que está sendo feito é no seu espírito. A salvação é da alma. Alma, alma. Alma e espírito é a mesma coisa. Então, salva-se a alma. Jesus disse: teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Não tema aquele que só pode matar o corpo. Isso deduz-se que o diabo pode matar o corpo? Pode matar o corpo. Então, quer dizer que ele pode interromper a sua vida. Ele pode fazer você morrer fora de hora, fora do tempo. Você estava previsto viver 50 anos, morreu com 25, saltou do prédio. Foi Deus que jogou você lá de cima? Não foi, né? Então nós podemos morrer prematuramente, não pela vontade de Deus. Não pela vontade de Deus, mas sim pela interferência do diabo. Tudo isso é interessante a gente saber, para não se escandalizar. Meu Deus, fulano morreu, não era para ele, né? Jesus com 33 anos, talvez Jesus pudesse ter vivido mais, mas foi levado, né, de uma forma violenta, forçado. Mas o espírito, o diabo não pode fazer nada, mas com o corpo pode. Com o espírito não, mas com o corpo pode. Então ele falou: teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. O diabo mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Não pode lançar a alma no inferno. Ele pode depois ficar rindo na sua cara, amém? Ele pode depois ficar: ó, tá vendo? Ganhei, né? Ó, consegui você. Agora você não tem mais tempo, porque o tempo seu, eu, ó, jantei ele. O tempo que você tinha, você jogou fora. Agora, ó, nós vamos lá pro tribunal, nós vamos lá pro juízo final. Vamos ver, eu tô contando certinho com você, igual político, amém? Eu tô contando com você. Você é mais meu, você vai ser meu. Porque lá vai ser separado os bons dos maus, no juízo final. Lá é que vai ser separado. Por enquanto, todo mundo é mané. Todo mundo. Ninguém pode falar eu sou, eu não sou. Mas no juízo final, vão ser separados os cabritos das ovelhas. Os bons dos maus. Então era isso que Jesus estava aqui explicando. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que é fundamental que a gente entenda, é preciso entender, abrir os olhos. Você vai sofrer menos, todo mundo vai sofrer, não vai? No mundo tereis aflições, mas sofre menos. Jesus falou: o meu fardo é leve, mas é fardo. O meu fardo é leve, mas não deixa de ser fardo. Mas é mais leve. Sofre menos. Paulo fala: eu queria poupar tribulação. Tribulação, todo mundo vai ter tribulação. Mas nós podemos ou não podemos poupar alguma coisa? Pronto. Poupa. Tribulação. Evita. Em vez de... que já que nós vamos ter tribulação, vamos ter menos tribulação. Poupar tribulação. Então, todas essas coisas precisam entender. Precisa entender. Que se eu fizer dessa forma, eu vou arrumar mais tribulação. E se eu fizer assim, eu vou poupar a tribulação. E Paulo fala, então, eu queria te ajudar. Nós estamos querendo te ajudar. Amém? Então, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, tentação. Aqueles fariseus não chegaram ali só o corpo, chegaram influenciados pelo espírito do diabo. Às vezes a pessoa ela é induzida, enviada pelo diabo. Os ministros do diabo, os ministros de Deus, os filhos do diabo, os filhos de Deus. Enquanto a pessoa não for filha de Deus, ela é filha do diabo. Deus nos deu o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas enquanto nós não somos filhos de Deus, quem que nós somos filhos? Do diabo. Vamos repetir? Deus nos deu o poder para nós tornarmos filhos de Deus, mas às vezes não é filho de Deus ainda. De quem que é? Às vezes dentro de casa, filho, mãe, pai, empregada, funcionário, etc. Tem filho do diabo e filho de Deus. Na maioria, às vezes, até é filho do diabo, né? Mas aí você tem que entender. E com quem que nós temos que ter mais paciência? Com quem que nós temos que saber agir mais? Com quem? Com os filhos de Deus? Não, com os filhos do diabo. Tratar os filhos do diabo com mais jeito, com mais educação, né, com mais amor, com mais carinho. Porque ele já é filho do diabo. Se ainda trata mal... não concorda? Deus falou, ama o inimigo. O que que Jesus fez? Jesus amou os filhos do diabo. Agora ele fez, você faz, resguardando, com certeza, resguardado as proporções, né? Então nós vamos tratar o filho do diabo bem, nós vamos ter muita paciência com ele, tá? Mas nós não vamos sentar na mesa dele, nós não vamos comer no alimentado que ele fala, porque é muito perigoso, aí é perigoso. Se o filho do diabo ganhar você, e é esse que é o grande perigo, Sônia. Que às vezes a pessoa foi e comeu da árvore que não era para comer. Aí passou, ficou difícil para ele. Ele comeu da árvore que não era para comer. Comeu do fruto que não era para comer. Fez mal. Amém? Certo, Viviane? Alguma dúvida? É assim mesmo? Você concorda mesmo? É? Concorda, Elmo? Então dá o microfone lá pro Elmo, ver se o Elmo concorda.
E também é como você tinha falado, né? Tem que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso aí já é um fermento, né?
O som também basta.
Falando, a gente tem que tomar cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. O filho do diabo, ele é especialista nessa doutrina, nesse fermento. Então, igual você está falando, a gente vai tratar bem, mas guardado nas devidas proporções. Porque ele, se você tomar cuidado, essa doutrina, ele te passa ela também, e isso vai te fazer mal.
Exatamente.
Essa é a doutrina do diabo. Quem tem ela são agora, essas pessoas.
Agora mesmo, conversando com a Sônia, a respeito da minha casa, da minha família, meu pai, minha mãe, que já faleceram, meus irmãos, minha família, de um modo geral, ninguém concorda comigo, ninguém. Muito pelo contrário, né? Eu ia muito na casa deles, eu insistia muito com eles. Aí depois que eu cortei, hoje eles reclamam que eu não vou na casa deles. Mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? Não é? Então, hoje eu não tenho tempo. Quando eu tinha tempo, eles não quiseram. E hoje eu não tenho tempo. Agora, eu ir lá para discutir o sexo do anjo, por exemplo, nem eu não sei o que eu vou lá discutir. É assim? Eu não vou lá para poder discutir com a minha... meus irmãos, minhas irmãs, não vou. Quando eu for, ou quando eu apareço, é para quê? Para tratar bem, para cumprimentar, para poder, né? Para. Eu estou amando as pessoas, tá? Considerando as pessoas, mas eu sei que o espírito que está ali não é o mesmo espírito que está em mim. Nós não temos comunhão. Eu não sento na mesa deles, eu não participo do que eles participam. Amém? Eu não concordo com eles, eles não concordam comigo, nós somos separados. Aqui no versículo 4 ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Quem estava pedindo sinal? Né? Chegando para ele os fariseus e os saduceus que tentaram, pediram-lhe que mostrasse algum sinal. Aquela geração, aquelas pessoas chegando até ele, estavam acompanhando Jesus, estavam perto, estavam acompanhando. E aí, certamente, né, os mais engraçadinhos, os discípulos já tinham levado muitas vezes muitos puxões de orelha. Os discípulos ficavam, peraí, vamos ver primeiro, quem sabe ele está pensando isso, quem sabe ele está falando aquilo. Vamos, né, deixa que a gente vai entender depois. Mas os fariseus mais afoitos chegavam nele e queriam saber. Dá um sinal do céu. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. É um sinal do céu. Mostra para nós um sinal do céu. Alguma coisa que nos convença. Alguma coisa que nos convença. Você vai ter um sinal. Você vai ter uma coisa que vai te convencer. Mas primeiro Deus vai exigir de você a fé. Antes de você ver, é preciso que você creia. Amém? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, eu quero ver primeiro para depois crer. Não será assim. Primeiro, vamos crer. E o sinal você vai ver depois. Você vai ver o sinal. Ele vai te dar um sinal. Vai ter um momento em que você vai ser convencido, todos serão convencidos por Deus. Então você não precisa se preocupar, que você vai ver o sinal. Presta atenção no sinal. Ele fala, olha, Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está escuro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Amém? Ele falou: presta atenção que você vai ver o sinal. Presta atenção que você vai ver o sinal. Amém. Vamos ver aqui outra coisa importante aqui que tem no versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse, versículo 8: por que arrazoais entre si, entre vós, homem de pequena fé? Então ele censurou a falta de fé. Porque, presta atenção, a gente crê numa coisa, a gente crê, fica convencido de que é desse jeito, tal, etc., crê. Mas aí passam os dias, vem a tentação, vem isso, vem aquilo, e você perde a fé. Tá certo? Então Jesus censurou ali a falta de fé, a falta de fé. Porque nós não podemos ficar hoje, a gente acredita, amanhã a gente não acredita, hoje a gente acredita, amanhã a gente não acredita. Não pode ser desse jeito, não, mãe. Eu creio. E no que eu crie, acabou. Amém? É muito importante que você permaneça na sua fé. Que ninguém, a sua fé é intocável. Ninguém pode ficar, hoje muda você para cá, amanhã muda você para lá. Você conversa com uma pessoa e é facilmente envolvida por ela. Então você começa com uma pessoa e ela consegue te convencer, ela consegue, como? É, ela interferir na sua fé. Aí hoje, amanhã você passa para o lado de cá e já mudou novamente. É ruim a gente ficar falando aqui pelo microfone, porque a coisa é gravada. Aí a pessoa liga lá de longe, liga às vezes para, né, para quê? Para questionar, para, né, censurar isso, censurar aquilo. Não tem que censurar, nós estamos falando, acabou, né? Mas houve casos entre nós, houve casos, tem havido às vezes até hoje, de coisas dessa natureza, que não era para a pessoa agir dessa forma hoje, depois de 20 anos, depois de 30 anos, não era para ela proceder dessa forma. Quando a pessoa é criança na fé, quando ela é novinha, tudo bem que ela fique para lá, para cá, que ela não está segura. Mas depois de um certo tempo, né? Depois de muito tempo, você já encontrou motivo para não crer. Já aconteceu entre nós e fatos graves, e não tem como a gente fazer de outra forma. Amém? Capítulo, versículo 13, lê por favor.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Aí, ó, lembra que nós falamos ontem que hoje é a mesma coisa? Hoje é a mesma coisa? Vocês concordam que hoje é a mesma coisa? Vocês concordam que não vai mudar? Que o homem é homem desde quando foi homem. E Deus sempre foi Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, o homem vai ser sempre homem. E Deus será sempre Deus. Deus não vai pensar uma coisa hoje e pensar outra coisa amanhã. O homem, ele ainda é inseguro. O homem é. Por falta de... Exatamente, ele é perdido, ele está perdido. Ele não enxerga o mundo espiritual, ele não vê. De onde Deus vê? Deus vê de um lugar muito alto. Os seus caminhos, Senhor, não são os nossos caminhos. Está bem claro. Os seus pensamentos, Senhor, não são os nossos pensamentos. Então não pode comparar o pensamento de um homem com o pensamento de Deus. E Deus nunca vai mudar, ele vai ser sempre Deus, assim, não é certo? E nós sim, é que devemos mudar. E ele nos deixou nessa situação, ele nos colocou nessa situação, no tempo que foi determinado, até o Elmo já localizou ali, né, Elmo? O tempo que foi determinado para nós, para quê? Para nos mudar. É, tem que existir uma mudança, uma lavagem regeneradora. É uma mudança de personalidade no caráter da gente. Tem que mudar. Amém? E a maneira, a forma de que vai acontecer, a mudança na vida da gente, nós já falamos, já mostramos aqui, é o jeito mais inteligente que eu acho de mostrar. Que é aquele dos montes, né? Já pulamos aqui muitas vezes, mas isso aqui me ajudou tanto que vocês nem imaginam. Então está aqui vários montes. Cada monte desse aqui, ó, no começo eu entendi bem isso, cada monte desse aqui simboliza um povo. Cada monte desse aqui simboliza um povo. Cada montinho desse aqui é um povo. Um povo que reúne, fechado por uma maneira de pensar. Certo? Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é outro povo, né? Católicos, né? Vou dizer católicos. Vamos botar os católicos aqui nesse morrinho maior aqui, assim, que a maioria do povo no mundo maioria não, né? Que tem os budistas, os muçulmanos, etc. Tal. Então, cada povo tem os católicos, né? Tem os budistas. Então está aqui, gente, cada monte desse aqui é um povo fechado, né? Na sua doutrina, na sua maneira de pensar. Não adianta você chegar ali para o testemunho de Jeová e tentar convencê-lo com poucas palavras. Se você não tiver muita sabedoria, se você não tiver poder suficiente, não precisa nem conversar, que não vai mudar. O adventista, a mesma coisa, e etc. O católico, ele é mais inseguro. Ele é mais inseguro porque ele é menos doutrinado. Mas o testemunho de Jeová, eles são massificados de uma forma que você não calcula. O adventista também é. Os católicos não. Os católicos, coitados, eles são o povo mais sofrido que eu vejo na Terra hoje. São os católicos, porque eles são perdidinhos. Tem católico que vai para o espiritismo, tem católico que vai para a maçonaria, tem católico que vai, um dia ele assiste a missa, outro dia ele assiste outra coisa, e assim, ele, se ele tiver que ir no centro de macumba, para ele, tudo é normal, porque ele não tem doutrina, ele não tem ensinamento. Mas cada um aqui é um povo. Esse aqui pensa de um jeito, esse aqui pensa de outro jeito. Esse aqui pensa de outro jeito. E no meio de tudo isso, existe a maneira, tem esse aqui é outro povo. Esse aqui seria o povo de Deus. Onde foi parar o povo de Deus? E por que que ele é o povo de Deus? Por que que esse daqui é o povo de Deus? Os seus caminhos, Senhor, não são os nossos. Os seus pensamentos não são os nossos. Jó falou, quem pode discutir com o Senhor? Então é aqui que a pessoa reconhece que existe Deus. É aqui que a pessoa reconhece que Deus é todo poderoso, soberano, e é por isso que ele é Deus. Ele é uma pessoa igual a nós. E por isso ele nos chama de quê? Irmãos. Se nós somos irmãos dele, nós temos a mesma. Paulo fala, se nós não somos geração de Deus. Eu gosto daquela explicação que Paulo dá ali em Atos. Se nós somos geração de Deus, é porque nós parecemos com Deus. Então Deus tem muito de nós e nós temos muito de Deus. Agora, há uma distância. Você está aí sentada, Virginia, com a sua netinha do lado. A sua neta, ela não sabe fazer rosca como você faz. Ela não sabe fazer estrogonofe como você faz. Ela não sabe, às vezes, nem pregar um botão ainda, já sabe? Não sabe pregar um botão. O que ela sabe fazer? Eu falei, quem? Virgínia? É, mas eu olhando lá para a Divina. É, eu falei com a Virgínia aqui olhando para a Divina. Não tem problema não, viu? É. Mas então, eu falei com a netinha de um lado, Virgínia não está com a netinha de um lado, né? Então está lá. E ela, a Divina, sabe. E a netinha não sabe. A neta, se for bem criada, se for bem educada, se for acompanhada direitinho, etc., ela pode aprender a fazer a rosca, ela vai aprender a pregar o botão, ela vai aprender a cozinhar como a avó, ela vai aprender a costurar como a avó, ela vai aprender, etc., etc. E vai aprender também as coisas erradas que a avó faz. Ela vai aprender, ela vai. Muita coisa que a avó faz errada, ela vai seguir também. ela vai seguir também. Agora você imagina, por exemplo, se nós seguirmos a Deus, se nós acompanharmos a Deus. Deus, Senhor, Ele é o nosso guia. Nós andamos nas suas pisadas, na sua luz. É isso que precisa acontecer para que haja realmente uma mudança, tanto na avó quanto na neta. Minha filha, a avó ter a consciência, minha filha, nem tudo que a sua avó faz está certo. Procura copiar as coisas boas que a sua avó faz. Quem pode, em sã consciência, dizer que uma rosca que é um mal? Não é. Que o arroz, feijão é um mal? Não é. Tudo foi criado para o nosso bem. Agora, se você tem coisa que você faz que não é um bem, por exemplo, você está lá discutindo com seu marido na vista da sua neta. Amém? Você está lá trocando farpas lá com seu marido na vista da sua neta. Isso é um bem ou um mal? É um mal. Minha filha, nem tudo que a sua avó faz é certo. Procura copiar as coisas boas que a sua avó faz e evita fazer o que a sua avó faz de mal. Agora, minha filha, tem uma pessoa que não erra. Esse é Deus. Então aí é o povo de Deus. O povo de Deus vem cá para cima. É isso que Deus quer. O mundo está dividido, dividido. Nós somos um povo dividido. Não existe. Você pega lá em Efésios. Efésios, você vai ver isso. Efésios diz assim: e o que que Deus quer? Deus quer unidade. Unidade. Esse U bem, né? Efésios capítulo 4. Unidade. E eles disseram, uns, e chegando Jesus das partes da Cesareia, de Cesareia, Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os espíritas, o que que eles acham de Jesus? Os espíritas, o que que eles pensam de Jesus? Hã? É um anjo, aliás, um espírito evoluído, espírito. Eles acham que Jesus não precisa de reencarnar, porque Jesus já... Jesus já alcançou, já deve ter reencarnado muitas vezes, né? Deve ter até ficar no ponto, né? Até ficar no ponto. Os espíritas pensam assim. Os católicos, o que eles pensam de Jesus? Jesus é um coitadinho. sofrido, né? Até hoje ele está debaixo da cruz, com o Senhor dos Passos, lá debaixo da cruz, tal, que as pessoas, quando veem, têm pena dele. Jesus ainda é, da Igreja Católica, uma pessoa que você tem pena. Coitado, Jesus. Né? Filho de Deus, ele ainda é filho de Deus. Lá ele ainda é filho de Deus. Lá ele ainda é filho de Maria. E como ele é filho de Maria, a mãe tem primazia sobre o filho. Então, se eu tiver que pedir alguma coisa, eu não vou pedir para o filho, eu vou pedir para a mãe. A mãe sensibiliza o filho e pronto. É muito melhor, eu tenho mais garantia se eu pedir para a mãe. Então, os católicos pensam igual os espíritas? Não. E os católicos ficam bravos com os espíritas. Os católicos invocam Maria. Isso é o quê? Espiritismo. Invocar Maria é espiritismo. Por que que é espiritismo? A escritura diz que não é permitido invocar os mortos. Maria morreu. Maria não ressuscitou. Maria não ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Então eu posso invocar Jesus, porque Jesus Cristo não está morto. Porque a pessoa, quando está morta, ela fica debaixo da terra. E Maria está onde? Debaixo da terra. Se ainda lá, você foi atrás, você ainda acha os ossos de Maria. Será que ainda tem? Não tem mais não, né? Acho que não tem mais não. Mas Maria morreu. E ela, não, ela vai ressuscitar também. Ela também, eu tenho certeza que ela vai ser salva, que ela está salva, que ela é um espírito aperfeiçoado. Maria olha, pode tirar o chapéu para ela. Mulher de Deus mesmo. Mas não da forma como as pessoas colocaram. Então o que que é? Uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Que o problema está na doutrina. O problema está na doutrina. Dá para ver aí? Dá? É que a luz aqui parece que atrapalha. O problema está na doutrina. Só tem uma doutrina, uma que é certa. Só uma que é certa. É o jeito que nós acreditamos. Pode estar certo, pode estar errado. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Então esse povo aqui, crê que Jesus Cristo é Deus. Então o nosso Deus é Jesus Cristo. Então quando você faz uma oração, você faz: Senhor Jesus, tu és o meu Deus. Não tem outro Deus. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Às vezes a gente canta, né? E não percebe o que está cantando. Eu decidi, Jesus. Ó, esteja certo ou esteja errado, o Senhor é o meu Deus. Agora eu comecei a falar e queria chegar aqui. Onde é? Por que que ele é Deus? Poderia ser o Wender? Ah. Preto, se não for. Poderia, né? Poderia ser o Ender. Poderia ser o Fabrício. Poderia. poderia ser o Júnior, o Rudá, poderia ser a Sônia, né? Japonês, né? Poderia ser o Chico. Ai, ai, o Chico já tinha um cabelo de anjo. Né? Poderia ser. Mas por que que não somos? Por que que nós não somos Deus? Por que que vocês acham que nós não somos Deus? Por que, divino? Quem sabe responder para mim? Por que, Rudá, que nós não somos Deus? Emores, pega aí o microfone. Por que que nós não somos Deus? O Elmo sabe até com o microfone, Elmo? Por que que nós não somos Deus, Elmo? Hã? Então chuta.
Porque nós não podemos tudo.
Nós não?
Nós não podemos tudo.
É, nós não somos capazes. Nós não podemos. Né? Às vezes a linguagem dele é mais alta, né? Então a gente tem que falar numa linguagem mais, né, que atinja a pobreza, né? Os menos estudados. Ele disse: nós não podemos. Poder, quem pode tudo é Deus. Se você puder tudo, você é Deus. E foi isso que Jó começou a discutir. Jó começou a se bater. Aí Jó chegou à conclusão e falou assim: quem pode? Quem ousa discutir com ele? Quem ganha uma? Se discutir com ele, vai ganhar uma? Não, nunca vai ganhar. Por que que ele é Deus? Pode. Ele é todo poderoso. Ele, tudo ele pode. Por isso é que ele é Deus. Mas ele tem dois olhos, nariz, boca. Ele é o nosso irmão. Só que os assembleianos não concordam com isso. Os assembleianos imaginam um Deus, acho que a orelha desse tamanho, né? Não é assim? Os olhos abugalhados, saindo fogo. Deve ser assim que eles imaginam Deus. Mas nós, os cristãos, esperamos, nós sabemos. Quando ele estava aqui, ele já era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele estava aqui, ele já era Deus. Ele não multiplicou os pães? Você é capaz? Ele não curou? Ele não mandou o defunto sair do túmulo? Ele não parou o enterro e mandou o morto levantar? Quando ele estava aqui, ele já podia, tudo ele podia. Se você pudesse, você era Deus. Então o que é Deus? É isso, nada mais do que isso. Um ser semelhante a nós. Semelhante a nós. E que tudo pode. Nós não suportamos nada, nada. Olha o tanto que nós somos fraquinhos. Olha o tanto que nós somos coitados. Qualquer coisinha nos derruba. Uma gripe nos joga na cama. Uma TPM descontrola tudo a sua vida. Desorienta. Um rapaz ou uma moça vira a cabeça da gente. Quantas pessoas não suicidam pode ser Deus? Essa pessoa poderia ser Deus? Essa pessoa poderia ser Deus? Veio uma mulher e acabou com a vida dele. Veio um homem, acabou com a vida dela. Essa pessoa poderia ser Deus? Não. Para ser Deus, tinha que ser alguém que tivesse realmente todo poder. Então ele falou, está escrito, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então realmente ele era Deus. Pronto. Então, se alguém vier perguntar a você, você, o meu Deus é Jesus Cristo. Ah, não, mas ele é filho de Deus, ele é isso, ele é aquilo. Tá. Mas ele é o meu Deus. É filho de Deus? É. Mas é Deus. É filho do homem? É. Mas é Deus. Amém? Quantos deuses existem? Só pode ser um. Só pode ser um. Só pode ser um. Você deduz facilmente. Que não pode ser três deuses, porque se for três deuses, aí um deus vai ficar. Será que os três são iguais? Aí os três vão ficar. Dá um pouquinho, vai dar briga entre eles. É, você é Deus, mas eu sou seu pai, porcaria. Você viu? Você tem que me escutar, você tem que me ouvir, viu? Você é Deus também, mas você... E aí as pessoas que... Deus com letra maiúscula, e o outro é Deus com letra minúscula. Não, gente. Põe na sua cabeça, olha, não é difícil de entender, não. Deus, para ser Deus, tem que ser só um. Então, lá em Efésios está escrito o quê? Lê para mim. Há, do verbo haver, existir. Há um só Deus. Há um só Deus. Vê isso, não está escrito. Quatro. Leio, Elmo.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos.
Aí, ó. Só existe uma maneira de crer. Olha aqui, a fé. Presta atenção aqui, olha aqui no quadro um pouquinho. Só existe uma fé. Foi aí quando li isso, eu não era crente, não. Quando eu entendi essas coisas, eu não era crente, eu não era nada, nada. Eu rezava terço, mas eu depois fui entender que eu não era nada. Mas quando eu fui analisar as escrituras, pensar, meditar, eu mesmo fui chegando a essa conclusão. Que se existe uma só fé, alguém aqui está errado, ou todos estão errados. Porque a fé do católico não é igual à fé do adventista, do budista, não é igual à fé do assembleiano. O assembleiano não tem a mesma fé do batista. O batista não tem a mesma fé da presbiteriana, como chamam? Testemunho de Jeová já é diferente, né? O ministério comunidade cristã tem uma fé, eles têm o monte deles. Que é de quem? Quem é o dono daquele monte? Né? Do seu César, Augusto, né? Quem pode ser deputado lá, por exemplo? Só os filhos dele, né? Quem pode tomar, trabalhar na empresa? Só quem ele determinar. Aquilo é dele. É o monte dele. Eles eram juntos num monte só. Ele, o César e o Robson, eles eram donos de um monte só. Aí eles brigaram e dividiu o monte. Mandou o trator tocar e repartiu o monte. O César ficou com o Ministério Comunidade Cristã e o Robson ficou com Sara, Nossa Terra. O Robson está trabalhando para sarar a terra e o César fazendo a parte dele. Repartiu o bolo. Agora eu pergunto a você e você responde para mim com sã consciência. A fé do César é a mesma fé do Robson? Era. Até um momento em que não era mais. Amém, gente? Se a gente fosse ficar conversando isso aqui, nós íamos conversar o dia inteiro. Nós íamos conversar o dia inteiro. Mas chegou a hora do almoço, tem que parar para a gente dar sequência. Para onde que eu acho que nós devemos ir? Esse é a minha fé. Se não for a sua, você não é obrigado. Às vezes você não é obrigado a ter a mesma fé que eu tenho. É obrigado? Não é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém está aqui obrigado a ter a mesma fé que eu tenho. Qual a fé que eu tenho que vocês acham que eu tenho? Qual a fé que vocês acham que eu tenho? Responde, gente. William, pega o microfone, irmão.
Povo de Deus. Último monte.
É. Olha lá, tá vendo? O Elmo já, né, já tá comigo. Amém? Foi o que Jesus falou aqui, ó. Ele disse aqui. Chegando Jesus às partes, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem é que dizem? Quem dizem os homens que eu sou? Uns achavam que ele era João Batista, outros achavam que ele era o Elias, outros achavam que ele era Jeremias, outros achavam que ele era um dos profetas. Havia unidade? Não havia. Não havia. Ficava difícil para ele. Por quê? Porque não havia unidade. Uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro. Mudou alguma coisa hoje? Não. Piorou. Piorou muito. Concorda que piorou muito? Por isso é que está as trevas. Diz que, ó, a luz ia acabar. Haverá luz ao entardecer, mas não vai ser preciosa luz. Ele disse: nós iríamos entrar num tempo de escuridão. Ou seja, a luz, que foi o que Jesus Cristo ensinou, ia acabar. Agora, você vai ter que ficar com o que o mundo está ensinando. Porque a luz está acabando. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui está acabando. Por que que está acabando? Quem sabe por que que está acabando? Faz, Virgínia. É, porque eu estou, ou é onde que eu estou acabando? mas é verdade, eu estou me acabando. Agora, depois, eu quero saber para onde vocês vão. Eu até aconselharia que vocês fossem hoje, vai, assiste vai lá no Timon de Jeová, dá uma levantada de manhã e sai distribuindo revista, vai no Adventista, entendeu? Assiste uma sessão espírita. Mas eu estou me acabando, acabou. Aí eu espero que o Elmo, então, que o Marquinho, eu espero que o Fabrício, que o Hermoso, o João Neval não, eu esqueço. O Ronaldo, eu espero que eles, o Rafael, falam, não, ó, vamos, porque o Rafael vai falar. Amém? Mas vocês concordam? Isso é uma coisa que está dentro de mim, que eu, em qualquer lugar que eu for, tem jeito de eu falar diferente? Não, não tem. Se você pegar o que eu falei há 30 anos atrás, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, é uma coisa que está dentro de mim. Eu sempre crie que Jesus Cristo é o único Deus, é o único Deus. Antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá Deus. Isaías 43. Só tem um Deus, só Ele é Deus. Agora, por que que Ele é Deus? É? Tem alguma coisa que ele não pode? Nem a morte, nem a morte, ó, pensa nisso, nem a morte pôde mantê-lo debaixo do chão. Nem a morte. Ele venceu até a morte. Não é fantástico isso? O mundo não poderia explicar isso, as televisões não poderiam explicar isso, a televisão não poderia deixar eu explicar lá na televisão. O César Augusto não poderia, eu não queria nenhum título, eu nunca quis, nem de pastor, nem de nada. Eu só queria poder explicar isso. Isso que eu estou explicando para vocês aqui. Tem sentido o que eu estou explicando para vocês? Tem sentido? Tem? Tem sentido, El? Então a questão está aqui, ó. É o seu Deus. Quem é o seu Deus? No fim de tudo, o que que vai sobrar? Deus e o povo de Deus. No fim, na hora que a bateia balançar na água e vai jogando o cascalho fora, vai sobrar lá no fim o ouro. Então veja bem, se não está bem claro isso. No fim, Não é a vontade de Deus que todos venham para cá? Todos venham para cá. Entenda, Paulo Júnior, que eu sou Deus. E saibam que eu sou Deus. Amém? Então vejam vocês que é uma coisa que é desde, ó, tá aqui. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, etc. E vocês, quem vocês acham? Amém? É o que nós devemos fazer em todo lugar, é ensinar. Isso está sendo ensinado aqui. A doutrina de Cristo, essa direção. Só tem uma fé, só tem uma fé. Não quer saber, não adianta. Se a minha fé não for igual à sua, ou uma das duas está errada. Só tem uma fé correta. Existem muitas fezes. Mas fé verdadeira, fé verdadeira só tem uma. A fé que vence o mundo, a fé lá de 1 João, a fé que só tem uma. Amém. Amém. Wilmo, suas considerações finais aí para nós encerrarmos. Você já, aproveitar que você já está com o microfone. Depois a gente volta a falar mais. Quem adquiriu alguma coisa, algum conhecimento a mais? Quem? Ajudou um pouco? Vamos ver.
Amém. Acho que o ponto central da reunião hoje foi isso, né? Que existem várias doutrinas, vários montes, várias maneiras de pensar, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, mas Deus, ele tem a justiça dele, a maneira dele pensar.
É.
E um ponto, assim, da doutrina que Deus é muito importante e que vai fazer muita divisão entre as pessoas, é o que Jesus significa. Isso é um ponto de divergência que tem nas várias doutrinas, né? E para o povo de Deus mesmo, Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é Deus. É só o povo de Deus acredita que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele que salva, que Ele que faz todas as coisas. Eu estava associando isso com a reunião de ontem, né? Ontem o Senhor falou assim que tudo que Deus faz, Deus vai fazer através do homem.
Tudo.
É, no Deus não. Aí tinha uma profecia lá que falava assim: eis que eu enviarei o meu anjo, né? Aí ficou todo mundo aguardando que um anjo aparecesse, no entanto, era um espírito. De Deus falando através de um homem. E hoje mostrou a mesma coisa. Às vezes todo mundo ficou aguardando a vinda do Senhor. E Jesus estranhou que as pessoas entendessem. Mas quem que vocês acham que eu sou? O Senhor estava ali, Deus estava ali. Deus fez através do homem também. Mas quem não tivesse, igual foi falado também, quem não tivesse acompanhando os sinais, quem não tivesse percebendo, quem não tivesse atento, não ia perceber. João Batista veio e voltou. O Senhor veio e voltou e ninguém percebeu. Então eu, até pelo que a gente leu hoje também, eu estou percebendo assim que Deus tem falado muito com a gente isso. A gente ficar atento às profecias, ficar atento aos sinais.
Isso.
Ficar atento ao que está sendo falado, porque se Deus estiver falando com a gente, essa palavra vai levar a gente lá pro monte. Para a gente andar. Agora, se a gente não perceber o que Deus está falando, a gente vai ficar desorientado.
Então tá, né? Se ficar dormindo, se ficar desatento, ficar envolvido com o mundo, etc. tal, não vai ver Deus chegar. Não vai perceber Deus chegando. Deus vindo. Quem sabe Deus está? Está, né? Já. A gente tem que acompanhar bem de perto as profecias, porque realmente muito grave, né? A situação do mundo é grave, a situação do mundo. E cada dia está ficando mais difícil, mais difícil. Porque no meio de tanta dificuldade, tanta confusão, você tem que fazer opção.
E para o povo, né, como você falou, era muito difícil. É, eles esperavam Deus de outra forma.
Isso.
Mas se eles soubessem, que, se eles tivessem atentado que Jesus podia tudo, né, Jesus curou, Jesus ressuscitou o morto, Jesus fez o cego enxergar. Quem tinha um pouquinho de... quem fosse menos doutrinado, né, igual o senhor estava falando, a doutrina dos fariseus, ela tinha uma maneira de pensar. A pessoa que, de bom senso, que não fosse tão doutrinada, ela ia falar assim, mas igual aquele cego falou, mas se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e hoje eu vejo.
É.
Então, assim, quem tivesse atentado e visse que Jesus não tinha limite para ele, ele acalmava o mar, ele fazia tudo, a pessoa fala, não, essa pessoa só pode ser Deus. Ele não, ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não for com ele.
Agora, veja bem, você vê que incoerência. Tem coisas que ele podia fazer no sábado, tinha coisas que ele não podia fazer no sábado. Eu faço no sábado o que eu quiser. Né? O sábado é meu. O filho do homem, né, é senhor do sábado. O sábado é meu, eu faço o que eu quiser no sábado. Aí eles queriam... olha que, né, que realmente é uma ignorância. Mas tudo isso eu acho que aconteceu para nos servir de exemplo hoje. Aí o jeito foi lá curado no sábado. O cara estava lá sentado numa maca lá no chão, todo arrebentado, sem poder andar. Aí de repente, com a boca está andando. Né, Suzana? Aí o cara estava andando lá. Aí o senhor chega e pergunta, que dia que foi que curou você? No sábado? Não, no sábado não, pai. Bom, não quer saber se foi no sábado, se não foi no sábado, se ele é isso, se ele é aquilo, certo, meu filho? Que eu não. Eu larguei minha maca. Eu estou andando. O que eu queria era andar. Eu estou andando. Amém. Amém, gente. Wender.
Amém.
Precioso irmão Wender. Pode cantar de peito aberto. Amém? E aí, Suzy? Camila.
A gente estava comentando aqui que o tanto que isso faz diferença, né? Entre os povos. Tanto que isso faz diferença.
É.
O mesmo Deus, né? Então, e isso que faz pertencer ao mesmo povo. É pensar igual.
É.
No caso nosso, o que, que nos divide? A questão de quem é o seu Deus.
É.
Quem é o seu Deus? Então, se nós não tivermos o mesmo Deus, já é o primeiro ponto de divisão. Não
exatamente.
Tem como a gente falar a mesma
tem
coisa.
Tem alguns lugares da Escritura que fala assim: não aprendestes assim com Cristo. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Então, Ele é que nos une.
Verdade.
É. Como é que é? Lê aí pra nós.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
É, Efésios 4. Não, só vamos.
Efésios 4, 20.
Mas você não foi assim que você que Jesus ensinou. Então, ele é o centro da confusão, da divisão. Ele é a pedra de tropeço. Ele é a causa de toda a confusão no mundo. A causa é ele, é ele. Bem? Deus colocou uma coisa realmente tremenda. Eu acho uma coisa fantástica. Não tem jeito de entrar no céu sem passar por ele. Ele é a porta do céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É duro o cara falar, né? Não é de muito peito o cara falar uma coisa dessa? Quando ele estava, ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. É eu. E você tem que correr, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Você falou, não, eu tenho que fazer isso, eu comprei os bois, eu tenho que cuidar dos meus bois. Eu falo, meu filho, olha, boi é tão importante assim, não, mais importante sou eu. Né, dona Amadora? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vocês desculpam a hora, mas nós temos que aproveitar o tempo. Vocês desculpam. Amém. Jesus, Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, o Senhor nos deixou nessa manhã muitos pontos para serem estudados. Muitos pontos para serem meditados. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor abriu o nosso entendimento, nos fez compreender muita coisa. E nós concordamos plenamente com a Tua Palavra. Nós concordamos plenamente com aquilo que o Senhor nos deixou escrito. Porque só o Senhor tem palavras que pode nos salvar, nos unir. Só o Senhor tem palavras que pode fazer de nós um povo só. Uma só fé, um só espírito, um só coração, um só Deus. Só o Senhor pode nos livrar do fogo do inferno, da condenação. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê em mim será salvo, quem não crê perdeu. Graças a Deus pelo que nós estamos ouvindo. Graças a Deus porque nós estamos ouvindo. Amém, Jesus. Somos gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam aceitos, sejam gratos diante de Ti. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra contrária ao Senhor. Não. Nós decidimos, escolhemos, aceitamos, fomos batizados com o mesmo Espírito. Queremos ter a mesma fé. Mesma fé. Amém. Aleluia. Amém. Tu tens, eu sei, as palavras de vida eternas são as tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti. Para
tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti.
Amém, amém.
Ouviu uma palavra semelhante a essa. Hoje nós temos ali muitas orientações, estímulos, onde eu posso enxergar. Me leva ao lugar, me leva ao lugar onde eu posso enxergar e entender seus caminhos, porque os seus caminhos são muito mais altos, por isso tu és Deus. Os teus olhos podem enxergar onde nós não enxergamos. Seu entendimento Por isso tu és Deus. Por isso o Senhor assentou no mais alto do céu. Ninguém foi achado no céu e na terra digno. Só o Senhor mesmo foi achado digno de abrir os selos, de assentar no trono de Deus. Nós devemos tudo ao Senhor. Nós devemos tudo ao Senhor. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.